no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 11 de abril de 2023.
E vamos ao destaque do dia, mais segurança nas escolas.
Ministério da Justiça cobra rapidez para a retirada de conteúdos de redes sociais que ameacem ou façam apologia a ataques. Luciana Colares, de Holanda.
O Ministério exige que as plataformas combatam de maneira mais eficiente os perfis que propaguem esses tipos de crimes nas redes sociais.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Série especial vai trazer principais ações dos primeiros 100 dias do governo Lula.
Hoje vamos falar sobre combate à fome e programas sociais.
E medidas na saúde e educação.
E para falar de resultados neste início de governo, a entrevista do dia é com a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
Combate à violência nas escolas.
O grupo de trabalho formado por integrantes de vários ministérios debate propostas para garantir mais segurança a estudantes, professores e funcionários.
E o governo está atento às redes sociais.
Só no último fim de semana foram identificados mais de 500 perfis com apologia à violência ou ameaças.
O Grupo de Trabalho Interministerial de Combate à Violência nas Unidades de Ensino se reuniu na semana passada e tem novo encontro marcado para esta quarta-feira. Sob a coordenação do ministro da Educação, Camilo Santana, o grupo tem 90 dias para apresentar um relatório final sobre o tema e uma proposta de ações para a construção de uma política nacional de enfrentamento à violência.
Há desafios enormes em várias áreas que envolve o Ministério da Justiça, que já tomou algumas decisões de fortalecer as rondas escolares. Há necessidade de ser feito um trabalho muito forte de inteligência nas redes sociais. Há um trabalho muito importante que nós vamos fortalecer. Nós estamos já desenhando pelo MEC um trabalho psicossocial nas escolas. É preciso criar condições de apoiar a saúde mental de muitas vezes os jovens que estão nas escolas públicas e privadas. Há necessidade de fortalecer já a experiência já existente nas escolas para estimular a cultura de paz. Nós estamos defendendo que haja um disco de denúncia diretamente voltado para a questão das escolas.
De olho nas redes sociais, o Ministério da Justiça e Segurança Pública vai notificar plataformas pedindo mais rapidez, discernimento e colaboração em relação ao atendimento de solicitações relacionadas a casos suspeitos de ataques a instituições de ensino, além de apologia ao ódio e à violência. O Ministério exige que as plataformas combatam de maneira mais eficiente os perfis que propaguem esses tipos de crimes nas redes sociais. Depois da tragédia ocorrida em Blumenau na semana passada, que causou a morte de 4 crianças, foi criada uma força-tarefa que compõe a Operação Escola Segura. Reportagem Luciana Colares, de Holanda.
Empresários japoneses foram recebidos pelo presidente em exercício, Geraldo Alckmin, no Palácio do Planalto.
No debate, as possibilidades de investimento no Brasil.
O chamado Grupo de Notáveis reúne empresários e autoridades brasileiras e japonesas para discutir parcerias econômicas estratégicas entre os dois países. E nesta terça-feira, o grupo foi ao Palácio do Planalto para entregar ao presidente em exercício, Geraldo Alckmin, a ata da reunião, que este ano debateu temas como as mudanças climáticas, a preservação dos biomas brasileiros, especialmente da Amazônia, e hidrogênio verde. O presidente da FIRJAN, Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, Eduardo Eugênio, destacou o potencial energético do Brasil.
Quando eu falo de energia, nós falamos, e o japonês também, de hidrogênio verde. Nós temos uma capacidade enorme de produzir essa matéria-prima, que não apenas é matéria-prima, mas também com um meio energético, que o Japão tem tecnologia de ponta, que pode se unir ao Brasil para essa produção e exportar exportarmos hidrogênio da forma de amônia ou metanol. Enfim, o Brasil tem muito a colher nessa parceria.
Alckmin citou outras possíveis parcerias com o Japão, como nas áreas de saúde, infraestrutura, energias renováveis e indústria automobilística. Ele falou que os países vão trabalhar pelo fim da exigência de visto e sobre iniciativas do governo brasileiro para tornar o país mais atrativo aos investimentos estrangeiros.
Muitas oportunidades de investimentos aqui no Brasil. Acabamos de lançar o novo PADIS, dando isenção até 2026 de todos os impostos de importação, IPI, PIS e COFINS, para a área de semicondutores e energia solar. Incluímos aí a energia renovável no novo PADIS, além dos semicondutores.
O Japão é um dos principais parceiros do Brasil na Ásia. Em 2023, o Tratado de Amizade e Cooperação entre os dois países completa 128 anos. Reportagem Jéssica Gonçalves.
A inflação oficial do país foi de 0,71% em março.
O índice foi 0,13 ponto percentual abaixo da taxa de fevereiro.
No acumulado dos últimos 12 meses, a inflação está em 4,65%.
O ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, comentou o resultado.
Segundo o ministro, o governo vem tomando medidas para que os juros no país caiam, atraindo investimentos e garantindo segurança na economia.
Padilha citou a proposta de nova regra fiscal para o país, que vai ser enviada ao Congresso Nacional e vai substituir o atual sistema de teto de gastos, garantindo um saldo positivo nas contas públicas.
Nós estamos criando um ambiente no país de retomada de uma segurança econômica, de uma estabilidade econômica, criando um ambiente para uma curva descendente nos juros do Brasil, que estão desproporcionais. Hoje acabou de sair o IPCA. Pela primeira vez desde 2021, o Brasil tem no seu índice de inflação acumulado menor do que 5%. Desacelerou a inflação, que mostra o acerto das medidas que vem sendo tomadas pelo ministro Fernando Haddad. E a aprovação do novo arcabouço fiscal cria um ambiente ainda mais positivo para quem quer investir no país, para segurança econômica, para previsibilidade e, na nossa opinião, reforça as bases para uma trajetória descendente dos juros na economia do nosso país. É desproporcional a taxa de juros do nosso país hoje. O IPCA de hoje mostra mais uma vez que a inflação está desacelerando, reforçando o ambiente positivo para a queda de juros no país.
A meta central do governo para o ano é de 3,25%, podendo variar até o teto de 4,75%.
Armas, blindados, drones.
Alguns dos equipamentos produzidos pela chamada indústria de defesa.
E o setor responde por 5% do PIB, o Produto Interno Bruto, que é a soma de todas as riquezas produzidas no país.
No Rio de Janeiro foi aberta hoje a mais importante e maior feira sobre a indústria de defesa da América Latina.
Na Feira Latino-Americana de Defesa e Segurança, é possível conhecer de perto armamentos variados e o que setor tem de mais avançado em termos tecnológicos. O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação Substituto, Luiz Emanuel Rebelo Fernandes, destacou a importância do setor para assegurar o desenvolvimento nacional e garantir a segurança da população.
A autonomia, independência do nosso país depende da capacidade de defesa instalada, e o nosso compromisso, esse é o compromisso do Ministério, é justamente canalizar investimentos para projetos estruturantes nos quais defesa e segurança têm um papel absolutamente central.
O setor de defesa é responsável pela geração de quase 3 milhões de empregos no país e responde por cerca de 5% do PIB. O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, afirmou que o desenvolvimento tecnológico está no radar da indústria da defesa, que gera crescimento econômico para o país.
Tudo isso traz melhorias para os processos e aumenta a produtividade em direção da autonomia tecnológica. São gerados produtos de alto valor agregado. Esses números traduzem em inclusão social, geração de renda, e crescimento econômico e comercial para o país.
O evento conta com mais de 300 expositores, além de autoridades e especialistas militares do Brasil e de diversos países. Reportagem Vladimir Platonov.
Na série de entrevistas sobre os 100 dias de governo, vamos falar com a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva.
A ministra apresenta resultados práticos para o combate ao desmatamento no país.
Você ouve daqui a pouco.
A partir de hoje, você confere aqui na Voz do Brasil uma série de reportagens sobre os primeiros 100 dias do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
E na primeira reportagem, Luciana Vasconcelos fala das medidas de combate à fome e dos principais programas sociais lançados desde 1º de janeiro.
Entre as iniciativas estão a retomada do programa de aquisição de alimentos e o Bolsa Família.
Uma das metas é tirar o Brasil novamente do mapa da fome.
Garantir renda e comida no prato para quem mais precisa. Em março, Bolsa Família voltou atendendo mais de 21 milhões de famílias com um pagamento de no mínimo R$ 600. E quem tem filho de até 6 anos recebeu um adicional de R$ 150 por criança. É o caso de Juliana Furtado, que tem gêmeos de 4 anos e uma menina de 6. Ela fala como o dinheiro ajudou nas contas e disse que agora consegue dormir mais tranquila.
Usa essa renda para comprar alimento para os meus filhos, comprar material de higiene pessoal, comprar material de escola, calçado, uma roupa quando precisa, e para ajudar a pagar meu aluguel e a despesa da minha casa. Ainda fica apertado um pouco no final do mês, mas a gente consegue se manter. E agora com essa ajuda que aumentou, digamos que a gente deita no travesseiro um pouco mais sossegado, né?
O governo ainda deverá pagar um adicional de R$ 50 para cada integrante da família com idade entre 7 e 18 anos incompletos e para gestantes. O programa é uma das ações para tirar o Brasil do mapa da fome, como disse o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
O Brasil sairá novamente do mapa da fome, com a integração das ações já existentes e outras que serão articuladas pela Câmara Interministerial, que reúne 24 dos 37 ministros.
E outra medida para ajudar no combate à fome no país e ampliar o acesso à alimentação saudável foi o relançamento do PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos. Quem explica é o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira.
500 milhões para comprar alimentos da agricultura familiar para entregá-los às populações com insegurança alimentar. É um programa muito importante.
A agricultora Maria do Carmo Gonçalves, que vive em Turmalina, no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, comemorou a volta do programa.
Ganha quem produz, quem tem a comercialização certa e quem recebe a cesta, que são pessoas carentes.
O governo também está de olho na população que é afetada pelas mudanças climáticas. Fortes chuvas têm atingido diferentes regiões do país desde o início do ano e causado enchentes, enxurradas, deslizamentos de terras e destruição. São milhares de pessoas atingidas que recebem atendimento emergencial. Quem teve direito foi a cozinheira Rosiane Silva de Souza, moradora de São Sebastião, São Paulo.
Chegou uma mensagem com a antecipação do Bolsa Família. Foi uma grande ajuda.
Mas não foram só as chuvas que castigaram municípios brasileiros. A falta de chuva atingiu mais de 270 cidades no Rio Grande do Sul e por isso foi autorizada a liberação de R$ 430 milhões de reais. Uma das atendidas é Maria Inete Santos Almeida, produtora rural de Rio Pardo.
Com esse dinheiro, quero melhorar uma cerca e fazer uma lavoura nova. E também comprarei sementes, comprarei óleo e insumos para nova plantação.
Para garantir dignidade a comunidades quilombolas, o governo realizou a entrega de títulos de propriedade definitiva em Minas Gerais e Sergipe. A professora Rosilene dos Santos Pinheiro vive em uma dessas comunidades, a Lagoa dos Campinhos, em Sergipe. Segundo ela, a regularização após 22 anos de luta traz reconhecimento para quem vive no local.
A garantia de que nossos filhos e nossos netos terão um território para viver.
Foi criado ainda o Aquilomba Brasil. Quem explica é a secretária executiva do Ministério da Igualdade Racial, Roberta Eugênia.
É um programa que é voltado, tem como base quatro eixos temáticos principais, né? O acesso à terra, infraestrutura e qualidade de vida, inclusão produtiva e desenvolvimento local e direitos de cidadania.
O programa Aquilomba Brasil vai atender cerca de 214 mil famílias, direta ou indiretamente. Também foi assinado o decreto que reserva 30% dos cargos em comissão para negros e indígenas. Reportagem Luciana Vasconcelos.
Na saúde e na educação também teve muita novidade nesses 100 dias.
Relançamento do programa Mais Médicos, programa para redução de filas no SUS, reforço nas campanhas de vacinação.
Reajuste nas bolsas de pesquisa e nos repasses da merenda escolar.
Confira os detalhes com Nazi Brum.
Uma das primeiras medidas do Ministério da Educação, o reajuste nas bolsas de pós-graduação e iniciação científica não era feito há 10 anos. O aumento, que varia entre 25% e 200%, beneficia 258 mil bolsistas no país, como a Lívia Miron, que faz doutorado em biodiversidade animal na Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul.
Esse reajuste, além dele ser uma forma de incentivar a produção de ciência no país, ele também ajuda na própria trajetória de formação dos alunos, né?
Outra ação do governo vai beneficiar 40 milhões de estudantes das redes públicas de ensino. Os valores da alimentação escolar foram reajustados entre 28% e 39%, um investimento de R$ 5,5 bilhões. Para a merendeira Rita da Silva, uma merenda farta reflete diretamente na vida das crianças.
Tem muitas crianças também que dependem do lanche da escola. A gente fica feliz de estar trabalhando, estar fazendo isso e vendo que eles estão felizes também, né?
E um dos eixos do programa é oferecer alimentação saudável com alimentos produzidos por agricultores familiares, ressalta o ministro da Educação, Camilo Santana.
Garantir produtos de qualidade à mesa dos nossos crianças e jovens nas escolas brasileiras. Portanto, construir cardápios, né, saudáveis nas escolas.
Uma prioridade mais urgente do Ministério é definir as ações para enfrentamento e prevenção à violência nas escolas do país. Os recentes ataques a escolas, como o que ocorreu em Blumenau, Santa Catarina, onde quatro crianças morreram, levaram o MEC a coordenar um grupo de trabalho com a participação de outros ministérios. Na primeira reunião, foram apresentadas propostas como reforço na segurança das escolas, cuidados com a saúde mental das crianças no ambiente escolar e monitoramento das redes sociais. Na saúde, um velho amigo das crianças está de volta.
Ei, amigo Zé Gotinha, que bom te ter de volta para reconstruir a vacinação do Brasil.
O governo aposta nas campanhas de vacinação e anunciou o calendário do Programa Nacional de Imunizações. A meta é aumentar a cobertura vacinal no país, principalmente entre as crianças. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que tomou a vacina bivalente contra a Covid-19, falou da importância da vacina.
Doenças que pareciam simples como o sarampo, a gente também precisa tomar vacina, e sobretudo contra a Covid.
O Ministério da Saúde também anunciou a retomada do programa Mais Médicos, com 15 mil novas contratações. Até o final de 2023, serão 28 mil profissionais fixados em todo o país, principalmente nas áreas de extrema pobreza. O suficiente para atender 96 milhões de brasileiros. O médico Lucas Alberto, formado em medicina na Bolívia, espera fazer parte do programa.
É um grande prazer poder trabalhar junto com o governo do Brasil. Neste novo projeto.
Outra ação do Ministério beneficia quem aguarda por cirurgia e tratamentos no Sistema Único de Saúde. O investimento de R$ 600 milhões vai apoiar estados e municípios na redução da fila de cirurgias, exames e consultas. Segundo a ministra da Saúde, Nízia Trindade, o trabalho será feito com a participação de estados e municípios.
Vamos começar com as cirurgias e vamos caminhar para os exames diagnósticos, para a questão das especialidades, de uma forma muito integrada.
O Ministério da Saúde também lançou uma nova estratégia para controle e eliminação do câncer de colo do útero, com foco na redução de casos e na prevenção. Reportagem Nazi Brum.
E para marcar os 100 dias do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a Voz do Brasil também exibe nesta semana uma série de entrevistas com autoridades.
Ontem você ouviu aqui o programa especial com a entrevista do presidente Lula.
Hoje a entrevistada é a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva.
A conversa é com a repórter da Agência Brasil, Pauline Torte. Vamos ouvir.
Ministro, os primeiros 100 dias de atividade foram muito marcados pela reestruturação do Ministério e pela retomada de políticas públicas para o meio ambiente. O que a senhora destacaria nesse processo de retomada?
A primeira coisa é o compromisso com a agenda socioambiental da gestão do governo do presidente Lula. Compromisso que se expressou, sobretudo, no discurso de posse do presidente e se expressou na prática dos primeiros atos que foram tomados pelo presidente quando nós conseguimos o fim do decreto que incentivava o garimpo ilegal, quando nós conseguimos, né, os decretos que recriava o IBAMA, que fortalecia a participação da sociedade civil no Fundo Nacional de Meio Ambiente, a retomada do Fundo Amazônia. Dos 10 decretos que foram assinados no dia 1º, 5 foram do Ministério do Meio Ambiente. Então, a primeira coisa que muda é isso, um compromisso com a agenda socioambiental. A outra coisa vem como consequência. Nós já temos de novo as equipes do IBAMA em campo, já temos de novo o ICMBio criando unidades de conservação, temos de novo um esforço de todo o setor socioambiental de fazer com que as políticas públicas na área de meio ambiente voltem a funcionar. E mais do que isso, uma agenda que se assume como transversal. Já temos hoje 19 ministérios com alguma ação sobre clima ou bioeconomia. E isso é tão forte que nós já tivemos aqui bons resultados, mesmo com uma equipe, digamos assim, ainda retomando suas atividades. Nesses 100 dias, o IBAMA já aumentou sua capacidade de fiscalização em 219%, comparado a 1º de janeiro a 14 de março do governo Bolsonaro, o mesmo período. Já tivemos um aumento nas apreensões de 133% e os embargos aumentou em 93%. Um resultado que se expressa, inclusive, na parceria que fizemos da Força Tarefa para a desintrusão da terra indígena Yanomami, com a base que o IBAMA montou lá no Palimiú, onde demos uma grande contribuição para frear um genocídio que estava em curso, desde que a base do IBAMA foi montada, que nós não temos mais garimpeiros entrando por aquele veio. Agora só tem saída de garimpeiro.
A senhora também disse em janeiro, durante o Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, que o Brasil vai voltar ao protagonismo global das políticas ambientais. A senhora acha que é possível alcançar isso nos próximos 3 anos e meio?
Eu acho que nós já alcançamos. O Brasil tem uma credibilidade muito grande em função dos compromissos e do que aconteceu no passado no governo do presidente Lula e a própria figura dele, e a certeza de que aqui no Ministério do Meio Ambiente existe uma equipe altamente comprometida com o combate ao desmatamento, com o atendimento das nossas metas na questão da mudança do clima. Tanto é que já estamos colocando para consulta os resultados tanto dos seminários técnico-científicos quanto do grupo interministerial em relação ao plano de prevenção e controle do desmatamento. Nós já temos um resultado muito positivo na retomada do Fundo Amazônia. Então, ampliamos significativamente já as nossas parcerias, que vai do PNUMA ao GEF, do GEF à Filantropia Internacional, da Filantropia Internacional a um aporte de US$ 250 milhões que a Alemanha vai fazer para o Fundo Amazônia, compromisso dos Estados Unidos de que também vai aportar para o Fundo Amazônia, e nós temos aí uma filantropia que está fazendo um esforço de captação de recursos da ordem de US$ 150 milhões, Desde aquela conversa que tivemos lá nos Estados Unidos, em Washington, quando eu acompanhei o presidente Lula para a agenda com o presidente Biden, fizemos uma reunião com a filantropia americana e agora temos um esforço também da filantropia nacional, que vai fazer também uma captação para ajudar nas políticas de proteção e uso sustentável dos recursos naturais e também em relação aos povos indígenas.
Ministro do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, muito obrigada pela sua participação na Voz do Brasil.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF declara inválidas normas do Rio Grande do Norte que criavam a assessoria jurídica estadual.
STJ decide que Polícia Federal não pode seguir com investigação após juiz federal declinar da competência.
TST define que adesão a programa de desligamento incentivado não pode ser condicionada à desistência de ações judiciais.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
O STF julgou inconstitucionais normas do Rio Grande do Norte que criaram e estruturaram a assessoria jurídica estadual.
A ação foi iniciada pela Associação Nacional dos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal.
O relator ministro Edson Fachin explicou que o princípio da unicidade da representação judicial veda a criação de órgão de assessoria jurídica diverso da Procuradoria do Estado para exercer parte das atividades privativas dos procuradores, ainda que haja previsão de vinculação à Procuradoria-Geral do Estado.
Os ministros ainda decidiram tornar o órgão de assessoria jurídica e os cargos de assessores jurídicos uma carreira em extinção. Os atuais ocupantes não podem exercer funções privativas relativas à assessoria jurídica, a menos que estejam sob a supervisão de procuradores do Estado.
Polícia Federal não pode continuar investigação após a Justiça Federal declinar da competência.
A conclusão é do STJ. Fátima Uchoa.
O inquérito foi instaurado pela Polícia Federal para investigar crimes imputados a um agente da corporação e o juízo federal entendeu não ter competência para o julgamento. Então a declinou para a Justiça Estadual de Pernambuco, mas os autos não foram remetidos à Polícia Civil. A sexta turma do STJ concedeu habeas corpus, destacando que apenas mediante provocação o juízo pode autorizar o compartilhamento das investigações pelas polícias civil e federal. Para o relator ministro Rogério Schietti Cruz, mesmo após a redistribuição à Justiça Estadual, a investigação continuou a ser presidida pela Polícia Federal, apesar da determinação de encaminhamento do inquérito à Polícia Civil, o que leva à anulação das provas obtidas nesse período.
A adesão ao programa de desligamento incentivado não pode ser condicionada à desistência de ações judiciais.
A decisão é da terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho, Samanta Flor.
Por unanimidade, o colegiado proibiu a empresa de tecnologia e informações da Previdência, Dataprev, de exigir a desistência de ações judiciais como condição para adesão ao programa de desligamento incentivado, PDI. Para a terceira turma do TST, a cláusula nesse sentido afronta o direito constitucional de acesso à justiça.
Justiça Federal condena ex-prefeito no Piauí por desvio de recursos da saúde que seriam aplicados na cidade de Luiz Correia.
A condenação prevê a suspensão dos direitos políticos do gestor por 8 anos. Marissa Almena.
De acordo com o Ministério Público Federal, o ex-prefeito da cidade que fica a cerca de 300 quilômetros da capital teresina desviou aproximadamente 40 dos 70 mil reais repassados pelo projeto Sentinela. O programa do governo federal previa ações de apoio a crianças e adolescentes vítimas de violência, abuso e exploração sexual. No entanto, o cruzamento de informações apresentadas durante o processo mostrou que o número de pessoas atendidas pelo programa diminuiu, enquanto os custos cresceram. faleceram. Com a condenação, o ex-prefeito terá que devolver quase R$70 mil aos cofres públicos.
O Instituto Nacional do Seguro Social vai ter que pagar salário maternidade à trabalhadora que comprovou o trabalho rural.
Ela havia tido o direito negado por ter realizado o trabalho urbano em curtos períodos. Neto Costa.
A autora sustentou que exerce a profissão de agricultora em propriedade rural de 2 hectares pertencente ao sogro. Afirmou que trabalha na agricultura em regime de economia familiar junto ao companheiro, plantando cultura de subsistência. Para o TRF4, ela comprovou a qualidade de segurada especial e o preenchimento do período de carência necessário para receber o benefício e que para a concessão não se exige que a atividade rural seja exercida de forma contínua e ininterrupta.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal em torno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
Eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado aprova o uso da Lei Rouanet para apoio à cultura regional.
Comissão de Educação vai debater violência nas escolas.
Lei Geral do Esporte avança no Senado e segue para a votação em plenário.
Boa noite.
Boa noite.
Avançou no Senado o projeto que cria a Lei Geral do Esporte. A proposta reúne regras sobre o desporto, que tratam desde a política de prevenção ao doping até a gestão de fundos de financiamento da atividade, corrupção no esporte, racismo, doações e patrocínios.
Aprovada pela Comissão de Educação na manhã de hoje, o texto segue agora para análise do plenário. Repórter Yara Farias Borges.
O projeto de lei institui a nova Lei Geral do Esporte ao revogar legislações existentes, como a Lei Pelé, o Estatuto do Torcedor, a Lei de Incentivo ao Esporte e o Bolsa Atleta, para regulamentar a prática desportiva no país e consolidar a atividade em uma única norma. Aprovada pelo Senado em junho do ano passado, a proposta foi alterada na Câmara e voltou à análise dos senadores. A relatora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, quer discutir aprimoramentos à lei, especialmente em relação a repasses para entidades esportivas.
Me sinto extremamente tranquila com o apoio de todos vocês em ter tomado decisões que, nesse momento, nós focamos na lei geral, já me comprometendo, no momento certo ou oportuno nessa casa, de discutirmos esses repasses de uma forma equilibrada, de uma forma justa.
O projeto é resultado do trabalho de comissão de juristas constituída no Senado para elaborar um código desportivo consolidado. A proposta segue para o plenário.
A Comissão de Educação também aprovou requerimentos para debater os casos de violência nas escolas. A comissão deve realizar pelo menos 2 encontros sobre o assunto. O tema ganhou repercussão nacional após uma série de ataques a escolas no último mês.
Na semana passada, um homem invadiu uma creche na cidade de Blumenau, Santa Catarina, matou 4 crianças e feriu outras 4. Os senadores lamentaram em plenário mais um ataque ocorrido em escola no país. Nesta terça-feira, um estudante feriu 3 colegas em Santa Teresa de Goiás. Os detalhes com o repórter Alexandre Campos.
Depois de lamentar mais um caso de violência escolar, desta vez ocorrido em Santa Teresa de Goiás, o senador Jorge Cajuru, do PSB, criticou as plataformas por não terem se aliado ao governo federal contra a guerra digital nas redes sociais. Segundo Cajuru, apesar de o ministro da Justiça, Flávio Dino, ter pedido a retirada do ar de mensagens que incitam a violência nas escolas, nada foi feito por essas empresas da área de tecnologia.
Isso não pode ser tolerado. Plataformas de redes sociais não podem ficar à margem da lei e se permitirem servir de palco para incitação ao crime.
Já o senador astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo, anunciou a apresentação de um projeto para penalizar com mais rigor, os autores de homicídio e lesão corporal que cometerem esses crimes nas dependências ou nas imediações de escolas. Diante da repercussão dos recentes casos, a Comissão de Educação vai realizar pelo menos 2 audiências públicas para discutir o problema com pesquisadores, gestores e representantes do governo federal. As datas das audiências ainda serão definidas.
O plenário do Senado aprovou um projeto que incentiva empresas e pessoas físicas a patrocinar projetos de música regional por meio da Lei Rouanet.
A proposta também trata da participação de artistas locais e regionais em projetos de escolas públicas de educação básica e de entidades sem fins lucrativos. O texto segue para a sanção. Repórter Janaína Araújo.
A proposta permite o uso dos recursos do Programa Nacional de Apoio à Cultura, o PRONAC, para estimular a participação de artistas locais e regionais em projetos de escolas públicas de educação básica e de entidades sem fins lucrativos. O projeto de lei também inclui a música regional entre os segmentos atendidos por doações e patrocínios à produção cultural. Relator na Comissão de Educação, Cultura e Esporte, o então senador Luiz Pastore ressaltou que a proposta busca a efetiva valorização da produção musical de cada uma das regiões brasileiras, ao incluir a música regional como beneficiária de incentivos decorrentes de renúncias fiscais facultadas pela legislação que criou o PRONAC, conhecida como Lei Rouanet. Ele também apontou o benefício para os artistas locais em geral.
Na medida em que os recursos do PRONAC previstos na Lei Rouanet puderem ser canalizados para entidades e escolas sem fins lucrativos, os artistas receberão mais estímulos em suas artes, de tal modo que a cultura local será fortalecida e possibilitará a divulgação e desenvolvimento das atividades artísticas locais, incrementando a cultura daquela comunidade.
A Comissão de Assuntos Econômicos adiou a votação de 2 pedidos de empréstimos internacionais para o BNDES, no valor de US$ 1,750 bilhões.
Os senadores querem ouvir antes da votação representantes do banco sobre os financiamentos. Reportagem de Bruno Lourenço.
A Comissão de Assuntos Econômicos decidiu ouvir representantes do BNDES antes de votar 2 pedidos de empréstimos internacionais que totalizam US$ 1,750 bilhões para a instituição. Os financiamentos foram pedidos ainda no governo Bolsonaro para que o BNDES pudesse apoiar micro, pequenas e médias empresas a superar as dificuldades advindas com a pandemia. Senadores como Cid Gomes, do PDT do Ceará, querem saber se os motivos ainda são justificados e se estados ou municípios não poderiam ser prejudicados com a concentração desses recursos no governo federal.
Vamos dizer assim, ocupar dessas agências multilaterais que têm já cotas pré-definidas para os países. 750 bilhões do Banco Interamericano para o BNDES e US$ 1 bilhão do novo Banco de Desenvolvimento, que é o Banco do BRICS, para também o governo federal. Isso, a meu juízo, requer, merece uma atenção, uma preocupação, uma discussão.
Alessandro Vieira, senador do PSDB de Sergipe, lembrou também que a documentação sobre a capacidade de captar os empréstimos teria que ser atualizada, já que ela data de 2020.
O senador Everton, do PDT do Maranhão, considerou que os primeiros 100 dias do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva se caracterizaram pela volta ao Estado Democrático de Direito e pelo relançamento de programas e políticas destinados a resolver os problemas da vida real da população, como o Minha Casa Minha Vida e o Bolsa Família.
Segundo o parlamentar, mesmo com os ataques de 8 de janeiro e todas as dificuldades, houve mudanças de como o mundo enxerga o Brasil e o Brasil enxerga o mundo.
Basta ver as agendas que nós tivemos, os convites que se abriram, o diálogo que se começa a abrir, as expectativas de acordos comerciais internacionais, a expectativa que se tem de se fazer com que as coisas funcionem.
Já o senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, considerou negativas as mudanças ocorridas nas políticas ambiental e de valorização da família, assim como na política armamentista. Marinho centrou suas críticas no campo da economia, ao afirmar que a administração de Luiz Inácio Lula da Silva está repetindo os erros da ex-presidente Dilma Rousseff, com os mesmos personagens, critérios e a mesma prática.
O senador condenou especialmente os ataques governamentais contra a política do Banco Central. Ele também criticou a modificação por decreto do novo marco regulatório do saneamento básico.
100 milhões de brasileiros sem esgoto nesse país,
E o presidente disse que quer dar um voto de confiança às empresas estatais que tiveram esse voto por quase 40 anos e demonstrar a sua ineficácia e a sua ineficiência.
Os senadores vão presidir as três primeiras comissões mistas de medidas provisórias instaladas.
O governo desistiu de uma MP e decidiu enviar um projeto de lei para garantir à União o voto de desempate em disputas no CARF do Ministério da Fazenda. Repórter Érica Christian.
Após acordo, caberá ao Senado presidir as três primeiras comissões mistas das medidas provisórias instaladas e à Câmara a relatoria. O senador Davi Alcolumbre, do União do Amapá, vai comandar a da MP da estrutura de governo do presidente Lula. Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, será o responsável pela comissão mista da MP do Minha Casa Minha Vida e Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, a da MP do Novo Bolsa Família. O líder do governo no Congresso Nacional, senador Randolfe Rodrigues, da Rede do Amapá, confirmou a desistência da votação da MP do CARF, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que garante vitória da União nos casos de empate de julgamentos sobre cobrança de impostos. Segundo ele, será enviado ainda nesta semana um projeto de lei com o mesmo teor.
Diante da realidade dada, que nós não conseguiríamos a instalação da comissão mista da MP do CARF, o governo entendeu que era mais conveniente a apresentação de projeto de lei de regime de urgência.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Sessão solene homenageia Dia Nacional da Visibilidade Trans.
Deputados fazem críticas e elogios aos primeiros 100 dias de governo Lula.
Líder do governo na Câmara faz balanço sobre nova gestão federal.
Boa noite. O líder do governo fez um balanço dos primeiros 100 dias da nova gestão e disse que o arcabouço fiscal deve ser aprovado até o meio do ano. A repórter Carla Alessandra ouviu o parlamentar.
O líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães, do PT do Ceará, destacou que a prioridade do governo é votar as propostas do novo arcabouço e a reforma tributária até o final deste semestre, para que o orçamento de 2024 já seja discutido sob a nova legislação. O projeto de lei complementar do novo arcabouço fiscal, que vai substituir o regime do teto de gastos, cumpre o acordo feito para aprovação da PEC da transição, que abriu despesas além do teto no orçamento deste ano, desde que uma nova regra fosse apresentada pelo governo. O texto prevê que a variação da despesa será sempre menor do que a variação da receita. Para isso, estabelece que o crescimento anual da despesa será limitado a 70% da variação da receita dos últimos 12 meses. A proposta prevê ainda um piso e um teto para o crescimento real das despesas, que não poderão crescer menos de 0,6%, nem mais de 2,5% ao ano. Segundo o governo, o piso salarial da enfermagem e o Fundeb, que financia a educação pública básica, não seriam afetados por esses limites. José Guimarães disse que o arcabouço deve ser entregue na Câmara até o início da próxima semana e, assim como a reforma tributária, não deve enfrentar grande resistência por parte dos deputados.
Essas duas matérias estão exaustivamente discutidas aqui dentro. Até o país, a imprensa, o Haddad já discutiu bastante isso. Então é uma matéria que está bem mastigada. O texto não vai ter alteração daquilo que foi divulgado. Vira o texto, define o relator vai ouvir a liderança.
Ao ser questionado sobre a falta de aprovações de propostas de interesse do governo nesses 100 primeiros dias, Guimarães afirmou que não existiam propostas de interesse do governo em análise. Mas, mesmo assim, medidas provisórias do governo anterior foram modificadas e aprovadas.
Das MPs do Bolsonaro, nós votamos todas. E não são MPs do Bolsonaro, mas que interessavam o atual governo. Fizemos uma reformulação nelas. Então, votamos. Nós montamos todo o aparato das comissões nesses 100 dias aqui dentro. Nós negociamos nenhuma convocação de ministro. Nós votamos projetos, as leis de interesse da questão da Semana das Mulheres, da pauta feminina. E temos as MPs novas que as comissões vão ser montadas. Parte das medidas provisórias vem com como elas estão, e outros virão transformados em projeto de lei conjunto constitucional. Então a pauta, não tem pauta trancada.
O líder criticou a postura do Banco Central em manter os juros altos, o que, na sua opinião, vai na contramão das propostas de crescimento do governo atual. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Política. Paulão, do PT de Alagoas, defende que nos 100 primeiros dias de governo, Lula conseguiu reverter o desmonte ocorrido em várias políticas públicas, além de restabelecer a normalidade democrática e as relações diplomáticas do Brasil.
Paulão celebra ainda o lançamento da Frente Parlamentar Mista Antirracista, que, segundo ele, está acima de polaridades políticas. O deputado explica que o objetivo é colocar em debate a temática do racismo estrutural e propor políticas públicas para enfrentá-lo.
Zé Neto, do PT da Bahia, considera que a principal mudança gerada pelos 100 dias do governo Lula foi a retomada do diálogo amplo e democrático no Brasil. O deputado argumenta que o atual governo ouve sugestões, inclusive dos opositores, para buscar soluções econômicas por meio da reforma tributária e do arcabouço fiscal.
Zé Neto reforça ainda que o governo tem dado a importância devida ao mercado consumidor e percebido a necessidade de priorizar o mercado produtivo nacional em detrimento dos interesses financeiros internacionais.
Já Maurício Marcon, do Podemos do Rio Grande do Sul, critica os 100 primeiros dias do governo Lula, mencionando os aumentos do desemprego, da gasolina e do desmatamento.
Maurício Marcon reclama do fim do saque aniversário do FGTS, da criação de novos ministérios, do fim do marco do saneamento e do retorno das invasões do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST.
Segundo Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, o Brasil alcançou a marca de 100 dias de um total desgoverno, com aumento do desemprego e da inflação. A deputada ressalta que o descumprimento das promessas de campanha do presidente Lula já configura um estelionato eleitoral.
Bia Kicis alega que a piora empurra a violência para dentro das escolas e afeta crianças e jovens. A parlamentar acredita que está na hora do Congresso retomar a discussão sobre a redução da maioridade penal no país.
De acordo com o capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas, a falta de um projeto econômico para o país nos 100 primeiros dias de governo tem gerado insegurança no mercado e prejudica principalmente o mais vulnerável. Para ele, o governo deve parar de criar instabilidade com o Banco Central e buscar mais investimentos.
Capitão Alberto Neto também critica as mudanças que o governo federal promoveu em alguns trechos do marco do saneamento básico. O parlamentar lembra que quase metade da população não tem acesso ao tratamento de água e esgoto e argumenta que as alterações impedem a modernização do sistema.
Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, acredita que o governo de Lula não apresentou nenhuma proposta relevante até o momento e afirma que suas medidas provisórias e sua âncora fiscal não são suficientes para resolver os problemas do país.
Carlos Jordi também critica os decretos que alteram o marco legal do saneamento básico, aprovado em 2020. As novas regras permitem que as empresas estatais mantenham contratos sem licitação com os municípios, o que, segundo o deputado, prejudica a população mais carente e ainda beneficia aliados políticos de Lula.
Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, quer suspender decretos da Presidência da República que inviabilizam o marco do saneamento no país. Na visão do deputado, ao mudar o texto sobre saneamento, o PT demonstra não ter compromisso com o povo ou com o meio ambiente.
Luiz Lima cita dados do Instituto Trata Brasil, que informam que 100 milhões de brasileiros não têm coleta de esgoto, que 35 milhões não têm água em suas residências e que diariamente são derramadas 5.300 piscinas olímpicas de esgoto na natureza.
Relações Exteriores. Padre João, do PT de Minas Gerais, afirma que a viagem do presidente Lula à China representa a retomada da parceria comercial entre o Brasil e o país asiático. Ele também ressalta a importância do BRICS para a economia brasileira e mundial, uma vez que as nações que fazem parte do bloco concentram juntas mais de 3 bilhões de pessoas.
Padre João ainda enfatiza a importância da retomada da parceria com a China para novas possibilidades de investimentos em ferrovias e rodovias no Brasil. e para o aumento das exportações de carne bovina e de frango.
Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PL de São Paulo, considera que o governo Lula tem tomado decisões que ameaçam o Estado de Direito. Ele afirma que a volta do Brasil à Unasul, bloco formado por países sul-americanos, abre caminho para articulações políticas com nações comandadas por ditaduras de esquerda.
Além disso, Luiz Felipe de Orleans e Bragança critica a recriação dos conselhos populares. Na visão do congressista, esses são espaços que debatem temas já abordados pelo Poder Legislativo, sem que os membros, no entanto, tenham sido eleitos de forma direta.
Segurança Pública.
Na opinião de Otone de Paula, do MDB, a segurança pública no Rio de Janeiro está completamente fora de controle. O parlamentar avalia que a incompetência dos governos estadual e municipal deixa a população fluminense totalmente desprotegida.
Para melhorar a segurança, Otone de Paula sugere algumas medidas, como a melhoria da iluminação pública, a instalação de câmeras com reconhecimento facial e a valorização da guarda municipal. Segundo ele, até mesmo as delegacias estão sendo controladas por milícias corruptas.
Cristo Nieto, do PL do Rio de Janeiro, julga absurda a fala do ministro dos Direitos Humanos e Cidadania, que em entrevista defendeu descriminalizar as drogas para reduzir a população carcerária do país.
Na avaliação de Cristo Nieto, a intenção do ministro de Lula é descriminalizar as drogas para inocentar e colocar bandidos em liberdade. A deputada afirma que continuará defendendo as pautas de costumes e denunciando qualquer tentativa de acabar com a moral brasileira.
Desenvolvimento Regional.
Charles Fernandes, do PSD da Bahia, solicita aos Ministérios da Integração Nacional e da Cidadania que promovam ações urgentes contra a seca no sudoeste da Bahia e norte de Minas Gerais. De acordo com o parlamentar, há previsões de uma grande estiagem para este ano.
Charles Fernandes sugere que carros-pipas levem água às propriedades rurais e à população enquanto não for possível a construção de adutoras no Rio São Francisco. Ele também cumprimenta os administradores municipais pelo Dia do Prefeito, comemorado hoje.
Bebeto, do PP, afirma que o desequilíbrio na distribuição de voos entre o Aeroporto Internacional Tom Jobim e o Aeroporto Santos Dumont tem gerado prejuízos ao Rio de Janeiro. Membro da Comissão de Viação e Transportes, o deputado informa que solicitou a realização de uma audiência pública para discutir o problema.
Bebeto afirma que enquanto o Aeroporto Internacional Tom Jobim está praticamente abandonado, o Aeroporto Santos Dumont, de menor porte, está sobrecarregado, resultando em perdas de conexões importantes.
Agricultura.
Marques Beltrão, do PP de Alagoas, pede que sejam votados dois projetos de lei que, segundo ele, desmantelariam o movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Um deles trata da retirada de invasores de propriedade privada e o outro tipifica como terrorismo esse tipo de invasão.
Marques Beltrão acredita que o INCRA deve fazer uma reforma agrária ordeira, pacífica, sem infringir as leis e, acima de tudo, respeitando o direito dos proprietários rurais. O deputado lembra que o setor agropecuário está em ascensão e é o que mais gera emprego no país.
Ricardo Salles, do PL, condena as invasões de terra ocorridas nos estados da Bahia, São Paulo e Mato Grosso do Sul. O parlamentar solicita ações para dar segurança jurídica aos proprietários rurais que, segundo ele, tem sustentado a economia brasileira e colocado comida na mesa da população.
Segundo Ricardo Salles, as invasões têm acontecido com a conivência do governo federal. O deputado cumprimenta as polícias civil e militar de São Paulo, que, segundo ele, comprovaram haver uma estrutura de extorsão imposta aos fazendeiros para a reocupação de terras vizinhas às suas propriedades.
Coronel Crisóstomo, do PL, afirma que a Polícia Militar de Rondônia é séria e age de forma rigorosa contra criminosos. Por isso, segundo o deputado, a PM não permite que membros do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra invadam propriedades privadas no estado.
Coronel Crisóstomo também discorda das pessoas que defendem o MST, e que afirmam que o movimento produz alimentos. Na visão dele, se um agricultor não possui terra para plantar, não é possível colher alimento.
Saúde.
Luciano Dulce, do PSB do Paraná, comemora os 33 anos de implantação do Sistema Único de Saúde. Na visão do deputado, o SUS é a maior conquista social do povo brasileiro, fruto da luta de partidos de esquerda para tornar a saúde um direito de todos e um dever do Estado.
Para Luciano Dulce, apesar do SUS precisar de aprimoramentos, a pandemia comprovou a dimensão do sistema e a importância de haver profissionais formados sob a lógica da saúde pública. O congressista presta homenagem a Jamil Haddad, ex-ministro e ex-deputado federal, responsável pela implantação do programa.
Silvia Cristina, do PL de Rondônia, comemora a inauguração do Centro de Reabilitação do Hospital de Amor em Porto Velho, no dia 3 de abril. A obra foi concretizada por meio de emendas da deputada, que somaram cerca de R$ 36 milhões.
Silvia Cristina demonstra satisfação em poder oferecer esse tratamento para as pessoas com deficiência de Rondônia, sem que elas precisem se deslocar para outras regiões do país. A deputada enfatiza a qualidade do espaço, que é considerado o mais moderno da América Latina.
Homenagem. Participantes de sessão em homenagem ao Dia Nacional da Visibilidade Trans na Câmara afirmam que é preciso ir além da visibilidade e garantir direitos. A repórter Maria Neves acompanhou o evento.
Pela primeira vez, a Câmara realiza sessão solene em comemoração ao Dia Nacional da Visibilidade Trans, data criada em 2004. Conforme explicou o presidente da Casa, Arthur Lira, em mensagem, a data foi escolhida em homenagem à campanha Travesti e Respeito, realizada em Brasília no dia 29 de janeiro daquele ano. Embora considerem importante a comemoração, participantes ressaltaram que o momento é de ir além da visibilidade e garantir direitos efetivos a transexuais e travestis. A deputada estadual por São Paulo, Carolina Yara, do PSOL, defendeu que o Brasil não pode mais aceitar que a expectativa de vida da população trans seja de 35 anos. A parlamentar paulista ressaltou ser necessário assegurar a esse contingente acesso a direitos básicos, como saúde, educação, trabalho e renda. Uma das medidas de inclusão defendidas por Carolina Yara é a adoção de cotas para trans em universidades. Segundo argumenta, essas ações são fundamentais, inclusive, para que essa população possa viver plenamente sua identidade.
Nós precisamos fazer com que essa população possa conseguir emprego e renda, possa conseguir sobrevivência e seus direitos, sem ter que apelar para a destransição, que é uma coisa que as igrejas neopentecostais têm feito muito, para que a população trans deixe, né, a sua identidade de lado para conseguir um emprego, para conseguir se disfarçar, com muita aspas, e entrar no mercado de trabalho, ou que essa população fique eternamente na prostituição porque as empresas não as contratam.
Representante do Instituto Brasileiro de Transmasculinidades, Fabian Algart, ressaltou que a Constituição de 1988 garante a todas as pessoas o direito à dignidade, mas a população trans ainda está lutando, inclusive, por esse direito básico. Na opinião de Algart, por não cumprir a Constituição, o Estado é criminoso com essa parcela dos brasileiros, que não tem acesso a direitos como emprego, família e mesmo afeto e respeito. Já a deputada estadual por Sergipe, Linda Brasil, também do PSOL, ressaltou que não se pode naturalizar discursos de ódio que matam a população LGBTQIA+. Segundo Linda Brasil, já foram apresentados 69 projetos de lei antitrans no país somente este ano. Conforme ressaltaram vários participantes da sessão, o Brasil continua a ser um dos países que mais matam transexuais e travestis no mundo. O presidente Arthur Lira, por exemplo, relatou que no ano passado, dados do Observatório dos Direitos Humanos mostraram 131 assassinatos de pessoas trans no Brasil. Desses, 65% seriam motivados por ódio. A deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, federal que sugeriu a solenidade ressaltou algumas conquistas da população LGBTQIA+, nos últimos anos. Dentre elas, citou a própria instituição do Dia Nacional da Visibilidade Trans, o direito ao chamado nome social, mesmo para pessoas que não passaram por cirurgia de ressignificação, e a garantia do nome e do gênero com os quais a pessoa se identifica. Além disso, desde 2019, a homofobia tornou-se crime, análogo ao racismo. Para Erika Kokai, a tentativa de silenciamento da população LGBTQIA+, decorre também dessas conquistas, porque há segmentos que querem bloquear o acesso dessas pessoas aos espaços de poder.
Essa violência política de gênero, que é enfrentada pelos corpos que adentram os espaços que eles querem fechar as portas. Vai se abrindo as portas, abrindo a porta com muita convicção, para que nós possamos, enfim, dizer, eles não nos afastarão, eles não nos silenciarão e eles não irão dominar os nossos corpos, as nossas vidas. Por isso, essa violência política de gênero, ela tem que ser enfrentada com muito amor e com muita verdade.
Deputada estadual pelo Rio de Janeiro, Dani Balbi, do PCdoB, também cobrou do governo políticas de inclusão. A deputada demanda que o Ministério da Educação, por exemplo, encontre maneiras de enfrentar o triste quadro de 78% de evasão de pessoas transexuais e travestis do ensino básico. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
Ótima noite. A Voz do Brasil retorna amanhã. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.